Hoje vamos falar de algo muito importante, os medos que paralisam o mundo corporativo. Então, fique atento e saiba quais os medos que afetam até mesmo os executivos com ótimas competências técnicas. E sobre o assunto, conversamos agora com a Meire Camia, psicóloga e consultora organizacional. Bom dia, Meire, tudo bem?
Bom dia, Gustavo, tudo jóia.
Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Manhã da Globo.
Ah, eu que agradeço, viu? É muito bom.
Ô Meire, é verdade que o medo pode atingir até mesmo os grandes executivos?
Sim, com certeza. O medo ele pode atingir, na verdade, todos nós. Aliás, eu acredito que a nossa sociedade hoje é uma sociedade que alimenta o medo. Né? Então a gente tem medo de tudo. É medo de perder o emprego, é medo de não conseguir pagar as contas, é medo da violência, é o medo de tudo. É, então, é claro que o medo também vai acabar impactando na nossa vida profissional. E o problema das emoções exacerbadas, né, porque o medo não é uma emoção ruim. É, todas as emoções que nós temos até hoje, se elas sobreviveram durante todos esses anos aí de desenvolvimento humano, elas existem porque elas têm uma função no nosso, pro nosso corpo, né? O medo, usado de forma positiva, ele protege, ele nos protege. Imagina se a gente saísse por aí sem medo nenhum, né? A gente morreria com muito mais facilidade. Agora, o medo, quando ele toma uma proporção exacerbada, quer dizer, quando você sente muito medo, o problema é que ele paralisa. Então, por exemplo, quando você vai ser assaltado, você está sendo assaltado, acho que muitas pessoas já passaram por isso, a gente tem uma sensação de paralisia. O nosso corpo fica parado, a gente não consegue ter uma reação, né? Então, isso acontece também na vida profissional, tá? Por exemplo, quando você está numa reunião e que você tem uma ideia muito bacana, mas porque ali estão presentes os gestores ou diretores, coisa assim, você fica com receio de falar a ideia que você teve, de colocar para fora. Então você fica naquela, fala ou não falo? Fala ou não falo? Vou falar, mas e se eu falar e a ideia for ruim? E se todo mundo achar ridícula a minha ideia? E se eu passar vergonha? E se eu me queimar? E se não sei o que? Bom, no final você acaba não falando e você acaba perdendo uma oportunidade boa de crescimento, de mostrar o seu potencial, de mostrar uma boa ideia e crescer. Então muitas pessoas acabam sentindo uma paralisia na vida, né, por conta desse medo. Então é um medo paralisante, é aquela sensação que você tem que você está andando numa esteira, né? Então você corre, você trabalha muito e você olha para o lado e você fala, nossa, eu estou no mesmo lugar ainda, quer dizer, eu não cresci, passaram-se tantos anos e eu estou fazendo a mesma coisa, eu não estou sentindo que estou crescendo. Né? Então assim, você se sente sendo desafiado ou superando desafios e o medo causa isso. É, o nosso problema, eu acho que hoje, todas as emoções, né, elas são cumulativas. A gente se alimenta das emoções e elas são meio que viciantes. Elas são cumulativas e são viciantes. Ou seja, quanto mais você sente, mais você quer sentir. Então, pensa bem na nossa sociedade, né? A gente vive, né, alimentando o medo, como eu já falei, é o medo de não conseguir pagar a conta. Então, o tempo todo a gente está falando de falta de dinheiro, né, de falta de segurança. Então, o tempo todo nós estamos alimentando esse medo. Só que, veja bem, quando a gente chega em casa, que a gente está num ambiente bem seguro, né, a pessoa liga a televisão naqueles canais que escorrem sangue, sabe aquela coisa?
Meu Deus.
Só passa tragédia.
Final de tarde, né, Meire?
Isso, sabe aquela coisa?
Sim.
Então vai alimentando ainda mais o medo. Então você fala assim, nossa, que mundo perigoso, como as coisas estão ruins. E quando vai sair depois para assistir um filme, alguma coisa assim, escolhe aquele filme de terror bem horrendo, né? Que as pessoas são massacradas, que tem sangue para tudo quanto é lado. Ou seja, você acaba alimentando, você mesma alimenta o seu medo e depois você se torna vítima desse medo. Por quê? Porque essa emoção ela vai se acumulando ao ponto de você projetar. Então, em psicologia, a gente projeta aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, como eu estou cheia de medo, eu projeto esse medo para fora. Eu começo a achar que todo mundo é perigoso, que todo mundo quer puxar o meu tapete, que todo mundo está olhando para mim, está me criticando. Né? E aí, eu mesma fico com medo do que eu projetei. Você entendeu? O mecanismo. Né? Então, assim, a gente vai se alimentando disso. E depois a gente projeta e depois a gente fica louco com aquilo que a gente mesmo projetou, entendeu? Então a loucura é da própria pessoa, não é o outro que faz. Então eu sempre falo assim, que quando a pessoa reclama da própria vida, eu falo que é ela mesma que construiu aquilo, né? Ela não é vítima das pessoas, não, ela mesma cria, né? Então, o que a gente precisa fazer é justamente escolher de uma forma mais consciente aquilo que nos alimenta, né? Então, vou falar então primeiro quais são alguns sintomas aí que a gente pode perceber do medo, né? Então, por exemplo, quando a gente está com muito medo, a gente tem muita ansiedade. A ansiedade é um medo jogado para o tempo futuro. Então, quando você sente muito ansioso, o que é ansiedade? Ansiedade é quando você sente muita agitação, né, muita preocupação. Então, é uma pré-ocupação da sua mente pensando do tipo assim, olha, vamos supor que uma pessoa tem receio de dirigir. Então, ela pensa assim, ai, hoje eu vou ter que ir em tal lugar, vou ter que passar no meio daquela favela, e se meu carro quebrar, e se não sei o quê, e se eu estou me perdendo no meio da favela. É tanto em si,
é
que a pessoa
sim,
já,
né,
sofre, sem ter saído do lugar, ela já está sofrendo. Né? E quando você faz isso, você está criando uma imagem de que alguma coisa ruim vai acontecer, você joga, então você já tem a imagem mental, você joga uma emoção, que é toda a carga energética que você tem, pronto, você já criou uma profecia que vai se realizar, entendeu? Então a mesma coisa acontece quando as pessoas vão fazer uma apresentação para uma empresa, então ela fica com medo de ter um branco. Ela fala, ai meu Deus, olha, eu tenho que fazer a apresentação, e se eu esquecer, e se eu me der um branco? E realmente é isso que acontece, porque quando ela pensa na vergonha que ela vai passar, no vexame todo, ela já fica toda nervosa, ela já está criando uma realidade, jogando uma energia que é a emoção dela, então ela já está meio que quase que concretizando aquela realidade. Ela não está pensando no resultado que ela gostaria, mas sim naquilo que ela mais teme. E quando ela faz isso, pensando só no que ela teme, ela está alimentando aquele resultado ruim, né? Então, assim, o problema da ansiedade vivida por muito tempo é que ela vira estresse, ela gera um estresse. O estresse é uma tentativa do corpo, o corpo sempre vai tentar ficar em harmonia. Então, só que você, pensando no que poderia ser pior, você causa uma desarmonia, um desajuste, e teu corpo fica lutando para que a coisa fique boa, tá? Como ele não consegue, depois de um tempo, ele começa a virar doença. Então, assim, você pode ter doenças psicológicas, como uma síndrome do pânico, como uma depressão, coisas desse tipo, ou você pode ter uma doença física, que começa com gripe, com tudo que é coisa de baixa resistência, com herpes, com coisas desse tipo, tersol, esse tipo de coisa, e depois ele vai, ao longo do tempo, se tornando doenças mais graves, né? Até mesmo um câncer ele pode se tornar. Né? Então, assim, a gente precisa saber lidar bem com as emoções para que a gente possa evitar esse tipo de coisa. Né? Voltando agora pro medo aplicado na vida profissional,
sim,
muitas pessoas têm medo do fracasso, né? Então, assim, por isso elas não enfrentam uma situação. Então é e se eu fizer errado, e se eu não conseguir e tal? Isso faz com que as pessoas, por exemplo, não tenham iniciativa. Elas não façam aquilo que elas precisam fazer, que elas percebem o que tem que fazer. A iniciativa requer você ter uma ação sem que ninguém peça. Assim, você olha uma situação, você vê que precisa ser feito e vai lá e faz, simplesmente. Isso é iniciativa. Muitas pessoas não fazem, não têm uma ação. E as empresas reclamam muito da falta de iniciativa dos funcionários, né? Mas, às vezes, a pessoa não tem iniciativa porque ela tem medo de errar, né? Então, assim, veja, você não está focando o resultado, você acaba focando na sua autoproteção, né? E com isso você não mostra o seu potencial, né? Você não mostra aquilo que você, o seu diferencial enquanto profissional, porque você vai ficar lá na média, né? Tem um autor que é um psicanalista chamado Volomé, ele fala assim que o grande problema da nossa sociedade hoje é o ostracismo, né? O medo do ostracismo. O que é o ostracismo? O ostracismo era uma forma de punição política aplicada em Atenas, que a pessoa ficava como que fosse no exílio, sabe? Então a gente tem medo de ficar no exílio. Como é que isso acontece? A gente acaba sendo muito igual às outras pessoas. A gente tem medo de ser diferente. O brasileiro tem muito esse medo. Ninguém levanta uma bandeira, é muito raro a gente ver alguém lutando por alguma coisa, porque a gente fica misturado na massa. Porque misturado na massa, você se sente protegido. É a mesma coisa na empresa. Quando você começa a fazer uma coisa diferente, a atenção das pessoas se voltam para você. E você não quer isso. Porque ser muito diferente pode ser que você seja punido, sabe? Você tem medo de ser diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, ó. Vamos supor que a pessoa nasce numa família muito, muito pobre. e alguém começa a ganhar muito dinheiro, tá? Começa, vai, luta, faz faculdade, começa a estudar, e começa a trabalhar numa coisa que ganha mais dinheiro. Quando ela chega para se juntar com a família, ela começa a ter vergonha ou medo de falar que ela está bem, porque todo mundo está ruim. Entendeu? Você começa a esconder o seu sucesso, para quê? Para que você não seja o diferente, entendeu?
Isso.
E isso acontece também dentro das empresas. Por medo de ser diferente, por medo desse ostracismo, né? É que nem assim, você começa a trabalhar muito bem, o cara começa a chamar você de puxa-saco, de, ah, olha só o carinha do chefe, né? É. Então, para você não ser rotulado assim, a pessoa acaba não fazendo um bom trabalho. Entendeu? Então, veja, isso é um resquício aí desse ostracismo aí que o Rolomei fala, né? É, às vezes, assim, esse medo muito acumulado também, ele vai gerar uma sensação de... um excesso de preocupação, né? Então, eu sempre falo assim, que às vezes a pessoa que é muito tímida, ela que não faz as coisas por timidez, fala, ah, eu não sei, não vou fazer porque acho que eu não vou fazer direito e tal, ou eu não vou falar porque tenho vergonha... Olha, eu sempre falo assim, que a gente dá para o mundo o que a gente tem para dar. O tímido, normalmente, é uma pessoa muito crítica. Né? Ele critica, ele é quieto, ele olha os outros, mas ele critica muito o outro, ele julga demais a outra pessoa. Então, o que acontece? Aquele mecanismo de psicologia, né? Ele projeta no outro, achando que o outro também está criticando ele. Porque o tempo todo ele está criticando. Então, assim, ele tem muito receio de fazer alguma coisa porque ele tem medo da crítica, que ele acha que as pessoas têm com relação a ele. Entendeu? Então, por conta disso, também ele deixa de fazer, de agir de uma forma mais espontânea, né, de uma forma mais natural, né? Então, nisso ele acaba também deixando de mostrar o seu valor, né? E algumas pessoas também têm medo do sucesso, sabe? Tem uma crença errônea com relação ao sucesso. Eu sempre digo que algumas pessoas alcançam o sucesso não porque elas estão buscando o sucesso, mas porque elas estavam fugindo do fracasso. E são coisas bem diferentes. Né? Tem gente que acaba trabalhando, assim, para não ficar pobre, para não ficar passando fome, para não ficar debaixo da ponte e tal, e acaba, às vezes, até dando certo o trabalho. Mas depois que dá certo, a pessoa não sabe o que fazer com aquele sucesso.
Exatamente.
Entendeu? Ela não se preparou para aquilo. E aí tem uma crença errônea que diz assim, olha, depois do sucesso, vem o fracasso. Quanto mais alto, maior o tombo.
Isso, né? É verdade. Todo mundo,
entendeu? E aí
isso.
A própria pessoa acaba trazendo o seu próprio fracasso. Ela acaba se boicotando. Quando ela começa a perceber que a vida profissional está indo muito bem, ela começa a ficar assustada com relação àquilo. E ela pensa assim, mas e se der certo mesmo? Né? E o que, que eu faço com aquilo? É. Como ela não se preparou para o sucesso, ela se boicota e ela fala assim, cara, olha, minha vida é assim, olha, eu trabalho, é uma injustiça. No final das contas, é sempre o outro que é promovido e
vive
não.
Reclamando, né?
Ele reclama depois, mas ele mesmo criou essa realidade para ele. Então, eu falo assim, né, que a única forma que a gente tem de lidar com tudo isso é realmente se conhecendo. O autoconhecimento, ele vai tirar a responsabilidade que é do outro e trazer para você mesmo. Ao mesmo tempo que você traz a responsabilidade, você traz o poder para você. Então, você tem o poder de escolher que tipo de programa você vai assistir, que tipo de livro você vai ler, né, com que tipo de gente você quer estar, né, porque a gente não se alimenta só da comida que a gente come, mas também das outras coisas a gente se alimenta. A gente se alimenta dos programas de TV, a gente se alimenta dos livros que a gente lê, né? Então, assim, você tem que fazer uma escolha muito, muito consciente, né, daquilo que você está querendo naquele momento, né? Com o que você está querendo encher você, porque é aquilo que depois vai criar a sua própria realidade, né? Então, por exemplo, como eu falei, né, a gente sabendo que nós mesmos alimentamos o nosso medo o tempo todo, você escolhe o que você está pensando. É, o que você vai pensar, o que você vai alimentar. Então, se você vai alimentar o seu medo ou se vai alimentar a sua esperança. Né? Então, é você que consegue fazer esse discernimento. Né? Não tem outra pessoa, ninguém pode fazer isso por você. Né? E quando a gente aceita, né, essa responsabilidade para a gente acaba crescendo como ser humano, né? Porque você começa... E é muito satisfatório, porque você deixa de ser a vítima e passa a ser o dono da sua própria vida e o condutor da sua própria vida. Né? Então, acho que isso não tem preço, né? Porque te dá uma segurança muito maior, você não tem medo das coisas. E isso não significa que você tem que achar que é perfeito, não. Ao contrário, não ter medo significa justamente você conseguir olhar para o teu espelho e não ter medo do que você vai enxergar ali, né? Então, você pode ter defeito, sim, e é olhar para ele e dizer assim, bom, então como que a gente vai fazer com relação a isso? né? O que, que eu faço com essa minha habilidade que eu ainda preciso desenvolver, né? Então você olha sem receio para aquilo. Quando a pessoa está cheia de medo, ela distorce a realidade. E ela não consegue enxergar e ela acha, o que é ela mesma, e ela joga a culpa no outro. Porque é mais fácil fazer assim.
Exato.
E essa é uma postura muito infantil, na verdade. É muito imatura, né? Quando a gente... por que, que a gente fala que é imaturo? Porque a criança, por exemplo, ela mistura muito realidade com fantasia. A maturidade vai trazendo uma capacidade da gente lidar melhor com a realidade. Mas você pode ver que tem algumas pessoas que têm mais de 60 até, elas vivem num mundo que não é esse, né? Elas lidam com o mundo de uma forma que não é a real. Então, assim, é o tipo de gente que tem uma distorção da realidade, né? Ela acha que está todo mundo perseguindo, ela acha que está todo mundo olhando atravessado para ela, ou sei lá o quê, né? É o tipo de gente que bate o pé, que faz birra, que não aceita a vida como a vida se apresenta, né? E acabam sofrendo mais. Então, a postura madura é aquela que a gente consegue lidar com a realidade do jeito que ela é, isso inclui a gente mesmo, né, com todos os nossos defeitos e qualidades, é a gente reconhecer o nosso potencial, que tem gente que tem medo de reconhecer seu próprio potencial também, né, e reconhecer também os nossos defeitos.
Tá certo, então. Ô Meire, e por que a gente tem essa propensão à negatividade, né? Porque tudo a gente coloca alguma coisa com esse medo e geralmente a tendência é sempre para algo negativo e nunca positivo. Por que a gente tem essa propensão?
Isso tem duas questões aí, né? Uma questão é biológica mesmo, né? Assim, o nosso cérebro, por uma questão assim de sobrevivência, isso vem desde a pré-história, né? A gente precisava tomar muito, muito cuidado com relação aos animais. Então, o homem, para ele poder sobreviver, ele tinha que estar sempre alerta a qualquer sinal, qualquer barulho, tal, que pudesse ser, sei lá, um tigre, um leão, alguma coisa assim, que pudesse atacar e matar. Entendeu? Então, assim, por isso que o nosso sistema de emoção, ele fica na parte mais primitiva do cérebro, é a parte onde o córtex, ele foi a segunda parte, nós fomos desenvolvendo isso com os anos, né? Mas a parte primitiva, que é a parte onde cedia as emoções, ela está ali, né? As emoções estão nessa parte primitiva, é isso que eu quero dizer, né? E aí, é por isso que toda a memória que nós temos, quando você lembra de alguma coisa, porque de alguma forma ela te emocionou, ou seja, ou ela te assustou, ou você deu muita risada, ou você ficou com muita raiva, alguma coisa assim, ela te emociona de alguma forma. Só que com o decorrer dos anos e tal, da nossa evolução, a gente foi criando sistemas que nos protegem mais. Por exemplo, hoje a gente não precisa mais ter medo de um ataque de um leão, alguma coisa assim, né? Mas, por exemplo, a gente pode ter medo agora, por exemplo, de assalto, de coisas desse tipo. Então, existe um mecanismo do nosso cérebro natural que se volta mesmo para os perigos. A gente se protege, é uma forma da gente se proteger. Agora, o problema é que a gente perde um pouco essa referência do real perigo, porque antigamente era assim, o leão veio, me preparei. Quando sumiu, eu não ficava com medo o tempo todo, porque desapareceu aquele perigo, aquela ameaça. A gente hoje, a gente não consegue fazer esse discernimento, né? O medo se incrustou na gente, né? Em algumas pessoas mais. E aquela coisa que eu te falei, né? Como a emoção é acumulativa, é viciante, e viciante, quanto mais você sente uma emoção, mais você quer sentir. Então, os nossos olhos, eles são cheios de células opioides. O que é isso? É opioide por uma questão de vício mesmo. Você começa a olhar para aquilo que a tua emoção está pedindo. É como se fossem células que têm fome daquilo. Então, você começa a ter fome de medo. É ruim de sentir, mas ao mesmo tempo você precisa. É por isso que as pessoas, quando chegam em casa, quando elas são muito cheias de medo, ela liga naquele canal que escorre sangue, entendeu? Porque ela começa a querer se alimentar daquilo, faz falta. Ela já não consegue mais ficar numa boa, ela não consegue mais curtir a vida bem, porque ela está tão viciada no medo que ela precisa daquilo, é igual droga. É igualzinho droga. A pessoa que é drogada, ela sabe que faz mal, mas ao mesmo tempo ela não consegue se livrar daquilo, entendeu? Tá? Porque ela mesma viciou todo o sistema dela. Então, veja, são duas coisas. Uma coisa que parte de um biológico e outra coisa é o que a gente alimenta depois. Agora, a única forma da gente reverter o quadro é tendo consciência disso, é se conhecendo, é falando assim, ó, cara, por que... É se questionando, por que eu tô assistindo esse negócio aqui? Por que eu tô falando só de desgraça? Por que que eu só consigo olhar as desgraças da vida minha e dos outros? Por que que eu não enxergo oportunidades? Porque, veja, você enxergar oportunidade é o oposto de você enxergar problemas. Numa mesma situação, você pode encontrar uma solução ou você pode arrumar mais problemas. Mas a pessoa tem que... Se ela mesma não parar para pensar por que que ela só enxerga problemas e outras pessoas conseguem enxergar uma solução, se ela mesma não parar e se questionar, ela não muda, né? E aí, você vê, né? A nossa sociedade, por si só, ela também alimenta isso, né? Então, as próprias novelas, os próprios programas de TV, os assuntos, né? Se você for ver os assuntos, a gente só fala de tragédia. A gente só fala de gente que morreu, de gente, sabe?
É,
a gente mesmo alimenta esse tipo de coisa. É. A gente só fala de desgraça, fala assim, pô, só fala de conta para pagar, que tá ruim, tal, né? Às vezes a pessoa tem medo de falar do seu sucesso, é aquilo que eu falei do ostracismo.
Exato.
Né? Por quê? Porque tá todo mundo tão ruim que se você tiver bom, você fala, ah, acho que eu nem vou falar porque o pessoal vai morrer de inveja.
É,
o pessoal
verdade.
Vai, né?
O que vão pensar de mim, aquela coisa toda.
Isso, vão achar que eu tô me achando. Né? Então as pessoas têm muito... o nosso padrão ficou muito negativo. Né? E eu acho que o grande desafio que nós temos hoje, nós enquanto sociedade mesmo, é conseguir reverter esse quadro, né? Porque chega de depressão, chega de síndrome do pânico, você vê que tem muita gente que tem esse tipo de doença, né? E, então, assim, e não é bacana. Agora, como é reverter o quadro? É você poder alimentar um pouco mais a sua esperança, a sua fé, né? A alegria, o sentimento realmente do amor. Né? É você poder dar para o ambiente uma coisa melhor, é você conseguir enxergar nas outras pessoas coisas melhores. A gente só enxerga defeito nos outros, a gente raramente consegue enxergar uma qualidade e valorizar as pessoas pelas qualidades que elas têm. A gente sempre acha um defeito. É claro que todo mundo tem defeito, né? Mas tem gente que só olha aquilo. Né? Então, assim, e aí a vida começa a ficar muito ruim, por quê? Porque a pessoa começa a enxergar defeito no chefe, defeito no colega de trabalho, defeito no ônibus que vai levar ele para o serviço, né? Então a pessoa não consegue ser grata por nada, né? Então a vida realmente fica muito pesada, porque a gratidão é um sentimento de muita leveza, né? Então, e de muita nobreza humana,
com
né?
certeza.
Então, assim, como a pessoa fica muito escassa da gratidão, né? Por si só, ela não é grata por nada, nem pela vida que ela tem, nem pelo dia que ela está vivendo, pelas coisas que ela tem. Ela só reclama do que não tem. E é só isso que ela enxerga. Então a vida realmente fica um fardo, fica muito pesado, né? E aí você junta com essa história do medo, o medo te paralisa, então isso te traz uma frustração muito grande. Você fala assim, nossa, que droga de vida, né? Que eu ando, não saio do lugar. Né? A própria pessoa reclama, mas ela mesma se colocou dentro dessa prisão, que é uma prisão psicológica, entendeu?
Exato.
Então, e a única pessoa que tem a chave é ela mesma, né?
Com
que é a
certeza.
Chave da consciência, né?
Miri, gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação aqui no Manhã da Globo. Hoje
Obrigada.
A gente falando do medo, né? Dá pra gente aproveitar esse medo de uma forma positiva ao
com
nosso
certeza.
Favor, não é mesmo?
Isso, com certeza. Acho que é só mantê-lo sob controle.
Maravilha. Meire, nosso muito obrigado mais uma vez aqui no nosso Manhã da Globo.
Obrigada a você, Gustavo. É sempre muito bom.
Aliás, eu adoro, né? Sempre quando tem aqui, quando a gente participa, né, com a Meire aqui, a gente aprende muita coisa, né?
É
muito bom. Parece que a gente alivia a alma quando a gente ouve as suas palavras aqui, Meire.
Ah, que bom. Obrigada, viu?
E mais uma vez, muito obrigado mesmo. E até, né, o nosso próximo assunto aqui no Manhã da Globo. Obrigado,
então,
Meire.
Obrigada a você. Um beijão.
Beijo. Tchau, tchau.
Beijo, tchau.